Vem aí, Eduardo Mancais. Em Conta, a economia que você entende.
Trocando em miúdo.
Olá, prezada pessoa, ouvinte, cidadã. Então vamos lá, gente, com calma para entender, presta atenção. Está na hora do governo cortar impostos para a economia voltar a crescer, com isso aumentar a arrecadação. Está difícil de entender, então por partes. Isso já foi feito, em algum lugar funcionou. Mas Paulo Adir, professor de Direito Tributário do IBMEC, Instituto Brasileiro do Mercado de Capitais. Falando assim fica difícil de entender, né?
Há muitos anos que governos têm uma mentalidade de que quanto mais se cobrar, mais nós vamos arrecadar. Vamos cobrar mais, vamos criar mais tributos, vamos criar mais impostos e assim nós vamos arrecadar mais. E isso não é verdadeiro.
Parece difícil, mas o professor também lembrou na conversa de uma tal de curva de Laffer. Rapidinho, me siga aí. Essa curva vai de 0 a 100. Se for 0, quer dizer que ninguém paga imposto nenhum. Ótimo, mas daí não arrecada. Péssimo, né? E se a curva chegar no 100? Pior ainda, eu vou produzir, vou trabalhar, a empresa vai trabalhar e tal, e vai pagar 100 de imposto, não sobra nada. Também não dá para entender, né? Então vou fazer o seguinte, professor Paulo Adir, qual é o ponto certo da curva?
O alto dessa curva se dá com um percentual de 33%, ou seja, a partir de uma carga tributária de 33% do PIB, o nível de arrecadação começa a cair, vai se arrecadando proporcionalmente cada vez menos e a curva começa a retornar para a estaca zero.
Então, continue me seguindo. Ponto certo da curva, imposto e arrecadação, economia funciona melhor, é 33. O Brasil está em 38. Então, a partir do 33, a arrecadação começa a cair. Não adianta ficar arrecadando tanto. Não vale a pena produzir também. Então, as empresas diminuem o pique, né? Então, seguindo a explicação do professor Paulo Adir, na hora do governo brasileiro começar a cortar um imposto aqui e outro ali. Cortar! Aliás, nos Estados Unidos, o presidente Trump diz que vai fazer isso. 1980, o então presidente Ronald Reagan, no meio daquela crise mundial do petróleo, choque do petróleo, fez o seguinte, cortou os impostos e dos ricos. Para quê? Aconteceu o quê, professor Paulo Adir?
O presidente Reagan, ele fez uma redução do imposto de renda. Ele reduziu essa alíquota de 70 para 50. E ele foi muito criticado por isso. Essa redução de carga resultou num aumento da arrecadação do imposto de renda de 22 bilhões de dólares para 49 bilhões de dólares. Ou seja, a arrecadação do imposto de renda dobrou.
Então, só para fechar a prosa, Paulo Adir, professor de Direito Tributário, só para ter certeza, está na hora, então, do governo aqui no Brasil fazer o quê?
Quando nós estamos com uma carga tributária acima desse patamar, como é o nosso caso, essa curva sugere que uma redução pode provocar um aumento de arrecadação. Então estamos hoje com 38. Conforme a curva de Laffer, uma redução para menos de 33 poderia gerar um efeito de elevação e não de queda, de elevação de arrecadação por estímulo à atividade econômica.
Pronto, só para fechar, lembrando rapidinho. Imposto de renda, já tá lembrado disso, tá? E outra, manda sua dúvida para cá.
É da sua conta.
Então tá.
Vista de valor.
E com a gente hoje, dando continuidade à conversa que a gente começou ontem, muito boa, valeu a pena a gente continuar hoje, professor Paulo Adir, professor de Direito Tributário, IBMEC Minas Gerais, respondendo a pergunta do José Luiz, São Paulo, e a conversa foi se estendendo e hoje vamos continuar também. Sobre a carga da tributação de países ricos, é o quanto que um país arrecada de imposto e quanto que devolve. E comparando então aqui com a nossa situação no Brasil. Vamos continuar com esse assunto, né, professor? Agora, digo outro ponto, a nossa dívida pública interna e externa está assim lá nos trilhões, né? 3, 4 trilhões. Os juros que a gente paga, o governo paga por isso, mal consegue pagar os juros, pagando Selic e tudo, né? Esse é outro ponto também que dá o desequilíbrio, né?
Sim, nós sofremos bastante com uma taxa de juros que é das mais elevadas do mundo, né? E isso é um sacrifício, assim, não só um sacrifício muito grande para o Brasil, como também um desestímulo a qualquer atividade empreendedora, a qualquer atividade produtiva. Agora, o Brasil, ele sofre com juros elevados por ser considerado um país de alto risco, né? Digamos assim, quando o Brasil precisa de empréstimos, ele é sempre considerado pelos credores internacionais como um país de risco muito elevado. Então, nós estamos devendo hoje, nós estamos com uma dívida de aproximadamente 70% do PIB, e sempre eu escuto pessoas dizerem assim, não, mas isso não é tão significativo assim, porque há países no mundo que devem mais do que nós, né? Nós temos o Japão devendo 170% do seu PIB, os Estados Unidos com 110% do PIB. Então, vejo sempre alguns argumentos das ideologias mais à esquerda dizendo que nós poderíamos atingir esse nível de dívida, poderíamos nos endividar mais para que houvesse recurso suficiente para retorno social, para desenvolvimento de políticas públicas, etc. A nossa dívida poderia se equiparar a desses países e teríamos assim, mais recursos. Eu não creio que esse argumento seja correto. Né? Realmente não acredito nesse argumento, porque nós não podemos comparar apenas dívidas sem fazer a comparação da situação patrimonial entre os países. Então, se os Estados Unidos, por exemplo, ele deve 110% do seu PIB, mas em compensação ele tem uma situação patrimonial muito melhor do que a nossa, ele tem reservas que equivalem a 6 ou 7 vezes o seu próprio PIB, de modo que, diante dessa reserva monetária, ele é considerado por credores como um devedor de baixo risco. Sendo um devedor de baixo risco, seus juros são muito mais baixos que os nossos. É? Então, nós não poderíamos, com o nosso nível de dívida, ter o mesmo nível de juros. No fim das contas, o que, que são os juros? Os juros nada mais são do que o preço do risco. Então, está, às vezes, devendo 170, mas com reservas equivalentes a 6 ou 7 vezes o seu próprio. Para os credores, ele é considerado um devedor de baixo risco e os juros que se cobra, né, da dívida americana, eles são baixíssimos nesse nível aí, nesse patamar 3% ao ano. Para que o cidadão entenda, é como se, imagine se nós chegássemos ao banco para pedir um empréstimo, conseguíssemos demonstrar ao banco que nós temos uma bela, uma grande, uma sólida situação patrimonial. Temos imóveis, temos fazenda, temos apartamentos, temos casas, temos automóveis. Se o banco consegue perceber que a situação patrimonial desse devedor é muito boa, ele não vai se importar tanto com o tamanho da renda, com o tamanho dos rendimentos desse devedor, porque sabe que aquele devedor é um devedor de fácil execução, ou seja, é de fácil liquidez. Agora, já uma outra situação em que um devedor, que é aquele que está pedindo empréstimo, não tem patrimônio nenhum, os juros certamente serão muito mais elevados. Então, nesse sentido que o Brasil ele é considerado um devedor de alto risco, não só pelo tamanho da sua dívida, 70% do PIB, mas pela sua situação patrimonial, que é bem inferior, né, a desses países que eu estou mencionando. Nosso nível de reservas ele não passa de um PIB nosso, né? Então, com baixas reservas, com uma situação patimonial desfavorável e uma dívida chegando perto de 70% do PIB, ele é considerado um devedor de elevadíssimo risco. Ou seja, do ponto de vista proporcional, nós podemos nos considerar como um dos países mais endividados do mundo. E com isso, a tendência dos juros é de elevação nesse cenário internacional, o que vai gerar reflexos nessa nossa taxa básica interna, que é hoje em torno de 14%, e que, por sua vez, vai refletir no cidadão comum. É a partir dessa taxa básica que vão ser praticados, né, os juros do cartão de crédito, os juros do cheque especial, que tudo isso, né, desde o cenário internacional até o plano interno, vai repercutindo em cascata até chegar ao cidadão comum. Então, nós deveríamos ter um cuidado muito grande, que o Brasil parece não ter essa cultura, mas deveríamos ter um cuidado muito grande com a despesa pública, né? Uma preocupação com os limites da dívida pública, certamente.
Em conta. A economia que você entende está tudo guardado na internet. Pode ser ouvido a qualquer hora e a qualquer dia. Espero pela sua boa companhia. Anote aí. radios.ebc.com.br. Repetindo, radios.ebc.com.br. Daí, clique em Rádio Nacional da Amazônia. Depois, em cima do Em Conta. Pronto, escolha qual programa você quer ouvir ou baixar para ouvir depois. Obrigada pela sua boa companhia. Continue com a gente.
Professor Paulo Adir, professor de Direito Tributário e IBMEC Minas Gerais, para terminar a prosa, interessantíssima, e até dentro do assunto que o José Luiz, ouvinte de São Paulo, falou. Diminuir os gastos. Diminuindo os gastos, vai ter que diminuir e não melhorar os serviços, a devolução dos impostos. A pergunta fica até mais difícil. Tem como diminuir a arrecadação nesse momento? Como é que fica?
Está tocando um ponto que são muito interessantes, que tem a ver com a cultura da política fiscal brasileira. Há muitos anos que o governo do Estado brasileiro tem uma mentalidade de que quanto maior a arrecadação, quanto mais se cobrar, mais nós vamos arrecadar. Né? Vamos cobrar mais, vamos criar mais tributos, vamos criar mais impostos, e assim nós vamos arrecadar mais. E isso não é verdadeiro. Quando o governo tem esse tipo de mentalidade, ele está se esquecendo de um conceito básico da economia, que é a curva de Laffer. Um gráfico criado por um economista norte-americano chamado Arthur Laffer, que foi professor da Universidade do Sul da Califórnia, que ele desenvolveu um conceito, esse conceito da curva de Laffer. Ele nos explica o quanto um país consegue arrecadar de impostos e o momento a partir do qual uma elevação de carga tributária vai provocar uma redução de arrecadação. Então, por exemplo, se nós tivermos uma carga tributária de 0%, vamos 0% do PIB, né? a arrecadação será zero. 0%, estou traduzindo de forma bastante simplificada para o cidadão compreender. Então, se a carga tributária fosse de 0% sobre qualquer PIB, a arrecadação também seria zero. Vamos elevar a carga tributária para 1%, aí já teremos alguma arrecadação. Vamos elevá-la para 2%, já teremos uma arrecadação maior. Vamos elevá-la para 4%. Então, essa curva vai subindo, uma trajetória ascendente. Né? Agora, vamos para o final, vamos imaginar, essa curva tem o formato de uma parábola, ok? Ela sai do ponto zero. Né? Agora, vamos imaginar o ponto final dessa curva se a carga tributária fosse de 100%. Se a carga tributária fosse de 100%, a arrecadação retornaria ao ponto zero, porque ninguém vai trabalhar, ninguém vai fundar uma empresa, ninguém vai obter um emprego para entregar tudo que ganha ao Estado. Então, veja, essa curva ela começa do ponto zero e vai chegar um momento em que ela vai retornar ao ponto zero. A dúvida é, em que ponto está a corcova, o alto dessa curva? Qual é a carga tributária a partir da qual essa curva vai começar a descer em relação ao ponto zero, né, numa trajetória de perda de arrecadação? Então, veja, na década de 80... século passado, os economistas diziam que uma carga tributária a partir de 70% do PIB vai provocar uma queda de arrecadação. Né? Mais modernos, o estudo mais recente, mais respeitado a respeito do assunto, que é de um casal de economistas, Christina Romer e David Romer. Christina Romer foi chefe da equipe econômica do presidente Barack Obama, que publicaram na American Economic Review, que é a revista científica de economia mais respeitada do mundo, publicaram um estudo recente, 2010, a respeito da curva de Laffer, mostrando novos números, em que a corcova, o alto dessa curva, se dá com um percentual de 33%. Ou seja, a partir de uma carga tributária de 33% do PIB, o nível de arrecadação começa a cair, vai se arrecadando proporcionalmente cada vez menos e a curva começa a retornar para a estaca zero. Então, ainda que nós sejamos, digamos que nós sejamos assim, pessoas de extrema esquerda, defensores de um Estado grande, defensores de um Estado forte, nós deveríamos lutar para que a carga tributária não ultrapassasse jamais o patamar de 33%. E a partir desse ponto, a arrecadação começa a cair. Em contrapartida, né, quando nós estamos com uma carga tributária acima desse patamar, como é o nosso caso, essa curva, esse estudo sugere que uma redução de carga pode provocar um aumento de arrecadação. Então, estamos hoje com 38%. Né? Conforme a curva de Laffer, uma redução dessa carga para um patamar de 38%, para 35%, para 33%, para menos de 33%, poderia gerar um efeito de elevação, e não de queda, de elevação de arrecadação por estímulo à atividade econômica. E nós temos duas comprovações históricas da curva de Laffer, ambas ocorridas no século XX, que eu poderia mencionar aqui como exemplos, que uma foi na Grande Depressão de 30, com a lei tributária Howlett-Smoot, após a Depressão de 30, em que houve uma elevação de carga tributária do imposto de importação. O imposto de importação foi elevado de 13,5% para 19,8%, e quando se esperava uma elevação de arrecadação em razão dessa elevação de carga, o resultado foi que a receita tributária caiu de 602 milhões para 251 milhões de dólares nesse tributo. Então, ou seja, houve elevação de carga e houve queda de arrecadação. Outro exemplo, na era Reagan, o imposto de renda dos mais ricos. Né? O presidente Reagan, ele fez uma redução do imposto de renda. Havia uma alíquota de imposto de renda nos Estados Unidos, na década de 80, que chegava a 70%. Ele reduziu essa alíquota de 70% para 50%. E ele foi muito criticado por isso. Olha, você está aliviando a carga dos mais ricos. Você vai, nesse momento de crise, foi após a crise do petróleo, nesse momento de crise, presidente, o senhor vai reduzir a carga justamente dos mais ricos, vai aliviar os mais ricos. No entanto, essa redução de carga resultou num aumento da arrecadação do imposto de renda de 22 bilhões de dólares para 49 bilhões de dólares, ou seja, a arrecadação do imposto de renda dobrou. Quando nós estamos com uma carga além desse ponto, da corcova, do alto da curva de Laffer, em que as empresas se sentem estranguladas, em que o empresário se sente desestimulado, em que novos investimentos não são feitos, uma redução de carga pode provocar esse estímulo à economia e, consequentemente, uma elevação de arrecadação. Então, eu penso que o que falta atualmente no governo brasileiro é ficar mais afinado com esses estudos econômicos mais recentes. Eu vejo ainda a equipe econômica usar uma ideologia econômica que está bastante ultrapassada.
Certo, professor Paulo Adir, professor de Direito Tributário e IBMEC Minas Gerais. Muito obrigado pela sua participação. Falei que a conversa ia ser super interessante. Com certeza os ouvintes vão gostar. E até outro dia, tá?
Muito obrigado. Um prazer e uma honra conversar com vocês. Obrigado.
Estamos terminando mais um Em Conta, a economia que você entende. As seguintes pessoas são responsáveis por este programa. Edição e apresentação, Eduardo Mancais. Produção, Cleide de Oliveira. Coordenação, Artemisa Azevedo. Gerência da Rádio Nacional da Amazônia, Miguelzinho Martins. Gerência Executiva, Walter Lima. Trabalhos técnicos, Pipi Caiabi.
A Nacional apresentou Em Conta, a economia que você entende.